Bom dia a todos. Gostaria de primeiramente de agradecer pela iniciativa o senador Mocca, o senador Ronaldo Caiado e o senador Blário Maggi por ter convidado o CETLOG a participar dessa audiência pública. Eu até tinha, doutor Jaqueline, um discurso já pronto, vou mudar um pouquinho em cima da sua fala. Nós temos hoje no Brasil mais de 3 milhões de caminhões rodando em nossas estradas. A partir de 2008, para cá, ingressaram nesse mercado 1 milhão de caminhões. Evidentemente que, graças ao agronegócio, infelizmente, a esse setor, o Brasil tem crescido e o agronegócio ajudou a segurar um pouco o nível de frete desses caminhões que entraram em nível muito significativo. E por que que entraram neste número no mercado brasileiro? Por uma equação que o governo federal colocou em cima de nós e que foi o FINAME, financiamento com juros subsidiado, como já foi amplamente divulgado, mas vale a pena repetir, porque esse foi o setor, esse foi o fator decisivo que levou a essa crise no setor. 2,5 de juros ao ano, quer dizer, juro negativo, quase 100 meses para pagar um caminhão e um ano de carência para pagar a primeira prestação. E nós lá no Mato Grosso do Sul e no Mato Grosso e em Goiás, no Centro-Oeste, nós temos um outro financiamento que, infelizmente, foi direcionado erroneamente para a compra de caminhões, que é o FCO, onde o prazo é maior do que esse e a carência de 2 anos. E nós entendemos, o setor de transporte e os caminhoneiros e os autônomos também chegaram a essa conclusão. E olha que esse sindicato está avisando a nossa federação e a nossa confederação há mais de 3 anos de que essa bolha um dia iria explodir. Esse financiamento farto e com juros baratos, nós estamos avisando a quase todas as entidades envolvidas nisso que um dia isso iria explodir. Nós temos um exemplo que eu costumo citar no Mato Grosso Sul, em Campo Grande, onde o dono de uma pequena loja que instala som em carro conseguiu, no Banco do Brasil, financiar um caminhão de mais de 300 mil com 2 anos de carência para pagar. E quando perguntamos a ele como que ele faria para pagar a prestação quando terminar essa carência, ele respondeu: vou devolver ao banco quando começar a pagar a primeira prestação. Então, a bolha que aconteceu nos Estados Unidos, a bolha imobiliária que explodiu nos Estados Unidos alguns anos atrás, com certeza absoluta nós teremos esse mesmo tipo de bolha daqui a 60 dias, 90 dias ou 6 meses no Brasil. É imperativo que o governo que criou essa situação para esse segmento agora ajude a consertar. Num primeiro momento, nós temos que tomar medidas paliativas até, como um calmante para a febre. No segundo momento, nós temos que pensar em medidas a longo prazo, como eu tenho defendido o CETLOG e a várias entidades, a cooperativa, algumas cooperativas do Mato Grosso do Sul, e Mato Grosso também defende, que é a regulamentação final para esse setor, para que não aconteça novamente, para que daqui a 1 ano a gente não esteja aqui, daqui a 2 anos nós estejamos aqui novamente. Doutora Jaqueline, num determinado momento, você citou o número de acidentes que nós temos nas estradas brasileiras, E que a maioria deles é devido ao cansaço e à droga. Eu discordo um pouco, doutora Jaqueline, só um pouco, eu tenho o direito de fazê-lo. E vou citar um exemplo que eu também costumo citar várias vezes. No Mato Grosso Sul e no Mato Grosso, nós temos o que eu chamo a principal artéria de desenvolvimento desses dois estados, é a BR-163. Ela que levou praticamente o progresso a toda essa região, inclusive Rondônia. Essa BR foi construída há mais de 40 anos, e de 40 anos para cá ela teve pouquíssimas melhorias. O governo federal foi lá e talvez asfaltou fez uma terceira pista em alguma subida um pouco mais íngreme. De restante, ela está exatamente igual como foi feita há 40 anos atrás. Acontece que há 40 anos atrás, o estado do Mato Grosso, o senador Blário poderá me ajudar agora nesse número, porque eu não tenho muita certeza, há mais de 40 anos atrás o Mato Grosso produziu 1 milhão de toneladas de grão. 30 mil toneladas. Estava sendo otimista. Hoje está produzindo mais de 20, é isso, doutor, senador?
Não, não. Tem 45 milhões de toneladas.
Eu estava só falando de soja, de grãos. De grãos, desculpe. Então, e a principal artéria de desenvolvimento, que é a BR-163, continua exatamente igual. Como que a gente faz para dar segurança para o usuário dessa estrada? Olha, o governo federal mais uma vez falhou, todos os governos que nós tivemos até hoje falharam em não melhorar essa estrutura. Então, é evidente que caminhões cada vez mais pesados, maiores, Como você mesmo disse, muitas vezes esse motorista está mais de 8 horas trabalhando, 10 horas trabalhando na estrada, vem a fadiga e vem a irritação também de um movimento excessivo numa estrada em que deveria ter sido melhorada há muito tempo. Entendemos, para encerrar, entendemos que o governo tem que investir mais, sim, na infraestrutura do transporte brasileiro, não só em rodovias, como em ferrovias e também no transporte fluvial. E não temos medo. Estivemos conversando hoje de manhã com o senador Mocca, e o senador Mocca nos alertou para que, de repente, o modal de transporte no Brasil fosse migrar mais para ferrovia e fluvial. Não temos medo disso, não. Citei um número, senador Mocca, e cito aqui novamente. Nos Estados Unidos, a paridade caminhão, PIB, é muito parecida com a do Brasil. E nos Estados Unidos nós temos todas as logísticas muito mais modernas do que nós. Então, o setor de transporte, caminhoneiros, cooperativos e transportadores não tem medo e nós achamos que o governo tem que investir nisso. Quanto mais ele investe, eu acho que mais o país se desenvolverá e mais nós teremos condições de crescer também. Como medidas, para terminar, então, como uma sugestão que já foi amplamente divulgada, mas vale a pena eu citar novamente, nós estamos pedindo que o governo, nós não aguentamos mais carga tributária, aumente carga tributária, pedimos encarecidamente que o governo federal não aprove a derrubada da lei da desoneração da folha. Isso é mais um custo para transportadores e para o pequeno transportador e, por que não, o caminhoneiro autônomo também, que está minimamente organizado e na formalidade. Aquele que está na informalidade não está muito preocupado com isso. A implantação de um programa de retirada, como já foi dito aqui, de retirada de caminhões com mais de 20 anos, é imperativo que o governo tire esses caminhões antigos das estradas e aí sim poderia se usar um financiamento com juros subsidiados para substituir essa frota antiga. É, a tabela que foi solicitada por todos, nós entendemos que, a longo prazo, ela não terá muita eficácia. Mas, a curto prazo, é a salvação do setor e nós precisamos que o governo ajude a implantá-la. E o congelamento das taxas de juros. Isso é um pedido, principalmente, de todo o transportador do Mato Grosso do Norte e do Sul. Eles têm pedido que, independente se for pequeno, grande ou médio, que venha uma carência de 12 meses nas parcelas dos FINAMES, que já estão, a grande maioria estão atrasados. Então, nós teremos, possivelmente, mais de 300 mil caminhões devolvidos para os bancos ainda este ano. Isso, sim, será um problema sério para o governo administrar do Brasil e o setor bancário também. É, da minha parte, é isso. Quero agradecer o convite mais uma vez e muito obrigado a todos.
Obrigada. Eu vejo aqui cada expositor, senador Mocca, cada expositor tem mostrado uma face desse complexo problema que nós estamos enfrentando no país. Então, realmente, temos uma ideia muito clara da extensão dele sobre todos os aspectos. Com a palavra o senador Valdemir Mocca.
Bem rápido. Eu só quero registrar a presença aqui do Valdecir Alcântara de São Gabriel do Oeste, do Carlos Lima de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que é da cooperativa Cotrapan, Cooperativa dos Trabalhadores de Mato Grosso do Sul, do Lúcio Langeman de São Gabriel do Oeste, também é cooperativas de caminhoneiros, do José Xavier de Andrade Filho, da Copersul de Dourados do Mato Grosso do Sul e do Jorge Pagliotto, da Copersul também de Dourados do Mato Grosso do Sul. Por que que eu estou dizendo isso? Para mostrar que, como vinha do Mato Grosso, combinado, um representante de caminhoneiros autônomos, eu fiz questão que na mesa tivesse também um representante de transportadores. Porque aí nós vamos ouvir as duas falas, e não são diferentes. Mas eu gostaria, senadora Ana Amélia, que alguém das cooperativas, né, pudesse também, em algum momento, depois de ouvirmos, né, também ou fazer alguma complementação daquilo que eles julgarem que ficou fora ainda dessas falas.
Faremos isso ao final e agradeço muito. E nós havíamos convidado aqui também na nossa lista de convidados o diretor do Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas do Mato Grosso do Sul, também representante lá, Gelson Pavone, que foi solicitação do senador Mocca. Mas o Cláudio Cavol tem a informação dos motivos da ausência dele aqui nessa audiência.
O Gelson pede desculpa. de faltar esse importante encontro, mas ontem à noite ele teve dois caminhões, aí reforçando o que a doutora Jaqueline falou, dois caminhões roubados na região de Paulina, carregados de combustível, o que demonstra aí não teve condições, não teve cabeça de estar presente hoje aqui conosco. Isso demonstra exatamente o que a doutora Jaqueline falou, a total falta de segurança que nós temos em nossas estradas, está aí uma prova concreta.
Eu agradeço também a informação, veja que nós estamos falando e as coisas estão acontecendo. Lamentavelmente, num caso bastante grave. É um prejuízo aí que...
Aí, no caso, é o roubo do caminhão e da carga, que são combustível, não é? Combustível.
E quando o senador Assir Gurgax fala do valor do diesel, está como mercadoria muito valiosa. Eu queria também dizer que nós também convidamos o presidente da Federação dos Caminhoneiros Autônomos do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, Éder Dalago. Ele não compareceu, quero dizer também que nós fizemos o convite para esse comparecimento. E agora, encerrando a parte dos agentes da área, falamos da fiscalização, dos agentes que trabalham no setor, eu convido o Gilson Pedro Pelliccioni, representante dos caminhoneiros do estado do Mato Grosso, para fazer uso da palavra, antes concedendo por...
Não, presidente, só para fazer uma brincadeira, senador. A senhora falou o nome dele, ninguém vai conhecer ele lá no Mato Grosso assim, ele é o Baitaca.
Tem um apelido, como é que é?
É o Baitaca.
Então é
gaúcho. Conversa muito.
Baitaca, então é esse sobrenome, é bem gaúcho, então deve ser. Com a palavra o Gilson.
Cumprimento a minha conterânea e presidente dessa comissão.
Obrigada, Gilson.
Senadora Ana Amélia Lemos. Cumprimento aos demais componentes da mesa e cumprimento o senador Blairo Maggi, ao qual me fez esse convite para estar aqui. Em seu nome, cumprimento os demais senadores e todos os presentes. Primeiro, Baitaca do Rio Grande do Sul. É isso mesmo. Eu sou gaúcho, estou no Mato Grosso há alguns anos lá e nesse momento estou aqui representando os caminhoneiros de Mato Grosso, todos. No Mato Grosso, nós não tivemos nenhuma motivação, nem por cooperativas, ou por confederação, ou por sindicato. A nossa motivação fomos movidos pela própria crise que nós atravessamos. E Lucas do Rio Verde foi o precursor dessa paralisação que aconteceu a nível nacional. No mesmo local onde, em 2006... os agricultores fizeram aquela paralisação, aquele bloqueio que ficou conhecido e até hoje rende frutos, chamado Grito do Ipiranga, no mesmo quilômetro da BR-163. Ali foi o início, ali foi o estopim de toda essa paralisação. Eu, como um empresário pequeno do ramo de transporte e também como vereador na cidade de Lucas do Rio Verde, fui chamado para ajudar a organizar, manter a ordem e fazer a interlocução entre os transportadores, sejam eles autônomos ou empresários, diante das instituições governamentais e que estamos fazendo aqui. Então, agradeço ao senador Maggi por ter feito esse convite. Me sinto honrado em estar aqui representando os caminhoneiros de Mato Grosso e também no grupo de trabalho criado na NTT para discutir a tabela de frete, eu fiquei representando a região do Centro-Oeste como representante dos caminhoneiros autônomos. E o nosso companheiro Miguel Mendes, diretor executivo da ATC, ficou representando os empresários, transportadores. Então, o Mato Grosso está bem representado e acredito que é justo também isso. Temos essa responsabilidade de representar muito bem Mato Grosso do Sul e Goiás e agradecemos a eles a confiança por nós termos iniciado esse movimento lá no Mato Grosso. Antes de falar sobre a nossa pauta das reivindicações, eu precisaria fazer algumas pontuações nas falas dos colegas aí que falaram anteriormente. O Dr. Márcio, presidente da OACB, que fala sobre a questão dos menos organizados estarem em crise. Eu acho que o setor todo está em crise, não é só os desorganizados. Até porque representantes da Cooper Carga de Concórdia Santa Catarina estiveram presentes e estão também compondo o grupo de trabalho para a formação dessa tabela de fretes mínimos. Então, eu acredito que a crise ela se abata em todo o setor e não apenas nos desorganizados. Eu acho que o próprio caminhoneiro, autônomo que seja, ele, por mais simples que seja a contabilidade que ele faça, eu tenho certeza absoluta que no fechar a carta frete, ele já sabe se ele teve lucro ou prejuízo. Então, isso é fato. A doutora Jaqueline, que fala sobre a questão dos motoristas trabalharem drogados, alcoolizados, enfim, de alguma forma, não é apenas pelas más condições do trabalho, também é pelo baixo valor do frete. Muitos desses motoristas recebem remuneração mensal e também recebem, como parte do pagamento, uma comissão sobre o frete contratado. E isso faz com que eles trabalhem, queiram trabalhar por mais tempo. Nós, como proprietários, temos dificuldade, sim, de segurar os nossos motoristas, muitas vezes. Porque durante a noite, enquanto nós dormimos, às vezes eles fazem algum horário fora da lei, fora daquilo que permite, e acabam sendo pegos pela polícia, e isso traz transtornos para eles, na própria carteira, com a pontuação das multas, e para nós, com o custo das multas. Isso é um problema sério, de fato. Mas também, por todos esses fatos que a senhora colocou, também está o baixo valor do frete contratado. Isso acontece de verdade. A questão que o senador Assir Gurgas falou da questão do óleo diesel, nós entendemos que é possível, que não se faz uma política governamental exatamente no momento que o país está atravessando hoje com uma crise econômica e visivelmente uma crise política também, é difícil. Mas eu queria que alguém do governo desse uma resposta de qual é o estudo que eles fazem do impacto sobre a produção nacional, que o óleo diesel é o insumo principal, não só para o transporte, mas também para a agricultura, para fazer um aumento, sabendo que esse custo todo vai sempre cair em cima do produtor ou do transportador. São questões que eu gostaria de deixar claro aqui. Sobre a questão das condições de trabalho, dos locais para fazer alojamentos e tal, eu queria citar aqui a empresa que é a maior exportadora do país, empresa nacional, maior exportadora, que é a Mage. Os investimentos que ela tem feito durante o tempo e continua fazendo permanentemente para melhorar as condições, uma dignidade aos motoristas que permanecem no pátio de carregamento ou de descarregamento, aguardando o seu momento de espera, com asfalto de pátio, com a infraestrutura de banheiros, de refeitórios, enfim, está de parabéns a empresa Mage, a qual nós temos a honra também de prestar o serviço para a Mage e dizer desses investimentos. Infelizmente, não são todos. Algumas tradings multinacionais, elas tratam o motorista praticamente como um objeto, ou até pior, porque o objeto não tem sentimento, e o motorista, ele tem sentimento. Então, isso abala muito, e isso revolta os motoristas, ao ponto que quando surge essas discussões de se tomar alguma atitude, tudo isso aflora nele, tudo, não apenas a questão econômica, mas também as condições de trabalho que ele passa. Eu queria falar sobre a questão da nossa pauta de reivindicações. No dia 2, nós apresentamos ao ministro Miguel Rosseto, acompanhados do senador Blairo Maggi e do senador José Medeiros, uma pauta de reivindicações. Ali nós estávamos apresentando uma pauta que era as reivindicações de Mato Grosso e naquele momento eu também estava designado pelos companheiros caminhoneiros do Mato Grosso do Sul para representá-los. E nós apresentamos essa pauta ao ministro Miguel Rosseto. Nós permanecemos por mais um dia e aí tivemos a oportunidade de participar das reuniões também dos caminhoneiros do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná. Então, foram momentos assim bastante contraditórios até. Porque como não teve um comando geral de greve, vamos dizer assim, houve uma paralisação e não teve motivação de entidades associativas, cada região tem uma realidade. Nós, no Mato Grosso, temos uma realidade. O maior a alavanca do transporte do Mato Grosso são as commodities, os grãos e seus derivados. e no sul, né, o Mato Grosso do Sul e Goiás. No, na região sul é a agroindústria, é a questão do frango, do suíno, do leite e também parte da agricultura. Então, lá eles têm um ICMS estadual menor, eles têm um combustível mais barato, nós temos um combustível mais caro. Em contrapartida, eles têm mais estradas pedagiadas, nós temos menos estradas pedagiadas. Então, são vários fatores, são várias variáveis que, às vezes, modificam a realidade de uma região para outra. E isso é também agora um empecilho, vamos dizer assim, na formação de uma tabela de frete a nível nacional. Porque as realidades não são as mesmas. De repente, uma tabela de frete que contemple o estado de São Paulo talvez não contemple da mesma forma o estado do Mato Grosso. São realidades diferentes. São Paulo trabalha muito com produto industrializado, com cargas fracionadas e frutas, né? E o Mato Grosso é grãos. Tem a outra questão, que algumas regiões do país trabalham com o frete de ida e volta. Nós, no Mato Grosso, maior parte do transporte é ida, carregado, e a volta, vazio. Então, uma tabela, por exemplo, por valor por eixo, vamos dizer assim, é uma questão complicada. Se você vai carregado e volta carregado, é uma coisa. Você pode trabalhar com frete mais barato. Agora, se você vai carregado e volta vazio, você tem que ter ganho na ida e na volta, porque os seus custos também, você tem custos para a volta e tempo, né? Então, são várias questões. Nesse dia 13, então, depois de um dia inteiro de discussões ainda, nós juntamos as nossas reivindicações com as reivindicações dos estados do sul e foi incrementado alguma coisa, praticamente não mudou quase nada. E no dia 3 foi protocolado, então, essa outra reivindicação, essa outra pauta de reivindicações ao ministro Miguel Rosseto, né? E isso me preocupa muito, porque dentro dessa pauta aqui, que foi colocada no dia 3, já que a presidenta sancionou a lei que regulamenta a profissão do motorista, no dia 2, então nessa do dia 3 já não constava mais, porque ela já tinha sido atendida no dia 2. Então, ela foi parcialmente a nossa do dia 2, já estava sendo, no momento que nós protocolamos junto ao ministro, ela havia feito sancionado, o nosso presidente havia sancionado essa lei. Então, nessa do dia 3, ela não consta, e consta, então, as outras que estavam na do dia 2 e mais aquelas do Rio Grande do Sul. E eu vou ter aqui a oportunidade, quero ler essa pauta, gostaria de entregar posteriormente à senhora uma cópia dessa pauta, o ministro, o secretário Laudemir já tem essa pauta e eu quero ler ela, mas antes de ler ela, eu me preocupo porque ontem à noite nós assistíamos nas galerias lá da Câmara Federal aquela votação do Congresso sobre os vetos e lá um deputado do Rio Grande do Sul, da base do governista, saiu em defesa do governo, dizendo que o governo já havia atendido 90% das reivindicações da pauta. Preocupa isso, porque naquele mesmo momento, o Estado do Rio Grande do Sul, os caminhoneiros do Rio Grande do Sul, movidos por conta própria, já estão articulando fechar novamente a estrada. E é essas falas, vamos dizer assim, que não são verdadeiras, que podem piorar em muita situação. Porque parar o transporte no Brasil não é apenas parar os caminhões. Os caminhões parando para o trem. Os caminhões parando para o navio. Os caminhões parando para outros tipos de transportes terceirizados, menores, que fazem as distribuições locais. Parando os caminhões gera o desabastecimento em todos os setores. Não só nos insumos agrícolas que estão chegando, como o adubo, a ureia, a semente, não só na escoação do produto colhido, mas sim nos produtos alimentícios, industrializados, no gás de cozinha, no combustível. Isso gera, isso aconteceu na nossa região do Mato Grosso, e aí nós tivemos que tomar algumas medidas e acabamos fazendo um acordo, um pacto com o governo, né? Nos comprometemos também com o senador Blairo Maggi e fizemos o desbloqueio e demos uma trégua ao governo. O movimento não acabou. O movimento está em trégua até que se avance nessas negociações e algumas conquistas concretas sejam colocadas em prática. O motorista não está pedindo nada para o ano de 2016. O motorista está pedindo para agora, está pedindo para ontem. O motorista é trabalhador, o motorista não é baderneiro. O motorista não sai na estrada para fazer passeio, ele sai para trabalhar, para trazer de volta o sustento da família dele, a educação dos seus filhos, a saúde dos seus filhos. Portanto, ele para no momento que ele também deixa de ter renda, seja ele empregado, seja ele autônomo, seja ele empresário. Então, nós, o apelo que nós fizemos é que o governo reveja essa questão e aponte onde está. Eu não acredito que esse deputado esteja com conhecimento, porque eu acho que o governo não tem essa mesma postura de achar que 90% está atendida dessa pauta de reivindicações. Nós solicitamos a redução do percentual do último aumento do PIS e COFINS sobre o óleo diesel. Então, nós não estamos pedindo baixa do óleo diesel. Nós estamos pedindo uma reconsideração daquilo que foi feito sem planejamento. Sem planejamento do impacto que isso ia dar. Não só no transporte, mas também no setor agrícola. Que o momento que ele também encarece a produção, automaticamente freia um possível aumento do frete. Isso é uma cadeia. E se um desses elos dessa cadeia se romper, ela não se sustenta. Então, o diesel não é apenas para caminhão, ele também é para produção. Solicitamos que o governo defina a opção de uma tabela mínima de frete nas discussões que serão realizadas no dia 10 de março sob a coordenação do Ministério dos Transportes, no prazo de 45 dias a partir do início da negociação para implementá-la. Ou seja, 45 dias a partir do dia 10 de março. Isso já foi formado o grupo de trabalho, fizemos a primeira reunião, teremos uma reunião no dia 16 em São Paulo, teremos outra reunião no dia 19 aqui em Brasília e no dia 26. A ideia é que no dia 26 estejam avançadas a compilação desses números que virão de todo o país, da realidade de cada estado, para ela ter agilidade na formatação dela, porque os trabalhadores que estão lá na ponte, na base lá, eles esperam respostas imediatas. A gente sabe, eu mesmo como parlamentar lá no município, eu sei que as coisas não acontecem da noite para o dia, que depende de um estudo, tem que trabalhar dentro de uma realidade, daquilo que é possível. Mas aqueles trabalhadores, eles têm uma parcela para pagar no dia 15 do Finame. E se for no dia 16, ele já vai estar pagando o juro de mercado. E se ele não pagar a primeira e nem a segunda, na terceira é busca e apreensão. Hoje, caminhões, ano 2013, estão trabalhando em fundos de fazenda, fazendo o transbordo da fazenda para um armazém para o oficial de justiça não localizar, porque já estão com busca e apreensão. Então, essa é a realidade do que está acontecendo hoje. Também foi solicitada a abertura de linha de crédito especial para o transportador autônomo de cargas, no limite de R$50 mil, com carência de 3 meses e 24 meses para pagar, com juro de 2,5% ao ano. Nós sabemos que o governo atravessa uma crise, mas os trabalhadores autônomos hoje a maioria deles estão inadimplente, estão com o nome, com o CPF, vamos dizer assim, negativado na praça, esses trabalhadores. O governo distribui tanto dinheiro para a agricultura familiar, que a gente sabe, através de linhas de Pronaf e também para aquisição de veículos de carga no programa Mais Alimentos, o que o governo conceda a esses trabalhadores, não dinheiro para adquirir caminhão, mas dinheiro para ele que ele restabeleça o seu caixa e volte a ficar em dia com o seu CPF, podendo novamente comprar um pneu a prazo, fazer um serviço numa oficina mecânica, comprar peças a prazo, que hoje ele não tem condições. Seria para refazer o caixa dele. Também solicitamos do governo reserva de mercado de 40% em produtos transportados no país, que sejam lotes de prioridade do governo, através de seus estoques reguladores, ou que tenham financiamento público para serem transportados por autônomos através de suas cooperativas, que são esses produtos da Conab. O Mato Grosso, por exemplo, são milhares de toneladas que saem anualmente, por exemplo, do milho, principalmente, que abastece o Nordeste, que abastece o Sul, que são produtos da Conab. E a gente sabe que o governo paga um valor altíssimo por esse frete para agenciadores que participam de licitações e o caminhoneiro recebe em torno de 50% a 60% do valor que custa para o governo. Então, gostaríamos de ter essa reserva de 40%. E essa daqui, que hoje ela é uma das maiores discussões que tem, porque o governo deu uma sinalização e a sinalização não atende, é a carência de 12 meses para pagamento de parcelas de financiamento para cada conjunto, que é caminhões, carretas e semi-reboques, até o limite máximo de 3. Três conjuntos de contratos em vigor, no caso de contratos já de contratos já firmados com os bancos, independente da modalidade contratada, pró-caminhoneiro, Finame ou outros, dos transportadores autônomos de cargas e empresas de transporte de cargas, observados os prazos dos contratos originais e sem juros. O governo já sinalizou que está fazendo a regulamentação junto ao BNDES para conceder essa prorrogação, que isso daqui ninguém está pedindo que seja perdão de dívida. Os trabalhadores, os caminhoneiros querem pagar suas contas, mas precisam ter condições. Então, eles estão pedindo que seja prorrogado por 12 meses, que seja capitalizado esse juro no saldo devedor para pagamento integral, mas que permaneça o juro contratado, juro de Finame ou do pró-caminhoneiro, e que seja concedido 12 meses, mas para todas as empresas. Porque o problema não está apenas no caminhoneiro autônomo, não está no pequeno transportador ou somente no grande frotista. Todos os transportadores têm essa necessidade. Achamos até que os grandes, nesse caso aqui, seriam prejudicados, porque tem aí empresas com 200, 300 caminhões financiados e com apenas 3 praticamente não muda nada. Mas vai atender, pelo menos, aquelas empresas que têm, por exemplo, um CNPJ vinculado a outras atividades, que têm um faturamento maior de 3 milhões e 600 por ano, que nesse caso que o governo sinalizou não vai atender, porque ele quer atender apenas autônomo e microempresas, que o limite é 3 milhões e 600 mil faturamento bruto anual. Então, nós queremos que atenda a mais todas as empresas para dar a oportunidade, onde que mesmo que pequenas empresas, mas que têm um vínculo do CNPJ com outra atividade, portanto, às vezes, têm um faturamento maior, consigam também ser beneficiadas com essa carência dos 12 meses. Isso é uma urgência que tem, porque estão lá todos esperando dia 15, agora dia 15, vence mais uma parcela. Todo dia 15 vence parcela. Então, e tem pessoas lá com 3, com 4, com 5, e eles já estão escondendo os caminhões, portanto, não conseguem ter renda, porque o oficial de justiça está batendo por lá, fica rodando para pegar. E aí solicitamos também o Fórum Permanente de Debates para discutir as demandas apresentadas e oriundas da paralisação nacional. Esse fórum, o governo sinalizou também positivamente, ele não é exatamente aquele grupo que está discutindo a questão da regulamentação da lei do motorista e nem da tabela de fretes mínimos. Ele seria um outro fórum permanente, onde eu acho que teria espaço para todas as entidades associativas, sindicais e caminhoneiros de todo o país participar, já que é fórum, ele pode ser ampliado. Então, isso ainda o governo sinalizou positivo, até porque isso não acarreta nenhum custo para o governo, e eu acho que isso é salutar. E o perdão das multas e notificações, conforme a Lei 13.603, do artigo 22 de 2015, e processos judiciais aplicados durante as paralisações aos transportadores e lideranças do movimento. Muitas pessoas, inclusive, que não tinham nenhuma ligação com o movimento, foram penalizadas com multas por seus caminhões estarem bloqueados sobre a pista das rodovias, onde o governo determinou o desbloqueio, e em virtude desses caminhões estarem paralisados, algumas pessoas que não tinham envolvimento acabaram sendo penalizadas. Então, a gente pediria também, é claro que aqueles atos que geraram crime, vamos dizer assim, que foi detectado como crime pela polícia, que geraram inquérito policial, esses é impossível, porque esse está na função da justiça. Então, a gente pede isso, e isso é uma coisa urgente e urgentíssima, porque o risco de voltar essas paralisações é muito grande. Hoje, eu diria que é muito grande, porque o Rio Grande do Sul já está sinalizando para a paralisação novamente. Então, nós temos esse medo e nós não queremos parar. Vamos deixar bem claro, nós queremos trabalhar. Estamos trabalhando, melhorou um pouco as condições desde o final das paralisações, mas não foi por parte do governo, foi por parte das trading que melhoraram o preço do frete, que nós estamos trabalhando hoje, talvez, com uma margem razoável de ganho. Tá? Então, gostaria de agradecer a todos.
A paralisação, a primeira vítima é o próprio caminhoneiro, que deixa de trabalhar e produzir e levar o salário para a família.
É isso. Gostaria de agradecer a todos. Obrigado.
Eu agradeço muito agora falou, digamos, o protagonista do processo, que é o caminhoneiro mesmo. Nós falamos aqui com a CNA, mostrando o impacto sobre a produção agropecuária do Brasil, de um país que é o maior exportador e produtor de muitas cadeias produtivas, não só de grãos, mas também de proteína animal. Ouvimos aqui a OCB, o doutor Márcio Freitas foi ao Ministério da Agricultura, retorna aqui, vendo que a OCB também vê nos dois lados, o cooperativado que não teve o leite entregue na cooperativa e, por outro lado, o transportador cooperativado, caminhoneiro cooperativado. Ouvimos aqui a doutora Jaqueline mostrando o lado do trabalho em si, da questão humana do operador, do profissional que dirige, o motorista de caminhão, o caminhoneiro aqui, e o Cláudio Cavol, do setor empresarial, e agora vimos essa exposição de alguém que está ali envolvido, não só no movimento, líder do movimento, mas também participando das negociações com o governo e tendo uma visão, digamos, muito adequada das questões que estão hoje de emergência e urgência para a categoria. Eu agradeço também a presença do senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará, do senador José Medeiros, do PPS, do Mato Grosso, e renovo aqui a satisfação de tantos senadores nesta manhã, depois de uma longa noite que tivemos, estarem aqui debatendo essa matéria. E agora, com muito prazer, vamos encerrar
pela ordem,
senador Luiz Henrique.